Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, uma ótima tarde para você. São 18 horas e começa agora para toda a Rede Jovem Pan News mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Olá, meu parceiro Augusto Nunes.
Boa noite, Silvio Navarro.
Vamos lá, vamos ver o que tem para hoje?
Vamos lá.
Congresso coloca a PEC que muda a escolha para o Supremo Tribunal Federal entre as prioridades para 2020.
Dilma Rousseff acusa Pedro Bial de misoginia e sexismo contra Petra Costa.
Ai, ai. E Sérgio Moro retoma a cruzada pela prisão em segunda instância. Esses são só alguns dos destaques dos Pingos dos Is, que começa a partir de agora. E antes, eu quero convidar você a participar, a vir para cá fazer o programa conosco, mandando seu vídeo pelo WhatsApp da PAN, o número 931170620. Eu repito, 931170620, sempre com o DDD 011 aqui de São Paulo. É hora de opinião aqui nos Pingos nos Is. Vamos decolar?
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
A gente começa o programa então dizendo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou a mudança no formato de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal como uma das 10 pautas prioritárias do Legislativo neste ano. O documento foi divulgado pela assessoria de Alcolumbre com informação sobre a retomada do ano legislativo. A mudança na escolha dos membros do Supremo está prevista em uma PEC, né? PEC quer dizer Proposta de Emenda à Constituição, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto apresentado pelo senador Lazier Martins em 2015 obriga o presidente da República a indicar os integrantes da corte dentro de uma lista tríplice. Atualmente, o chefe do executivo é livre para indicar qualquer pessoa, desde que tenha, abre aspas, notável saber jurídico e reputação ilibada, fecha aspas. A aprovação cabe ao Senado após sabatina. Outro ponto da proposta busca limitar a 10 anos os mandatos dos ministros, hoje vitalícios. Vejo a postos o microfone onipresente da Jovem Pan em Brasília. Muito boa tarde, José Maria Trindade.
Boa noite, Zé.
Salve. É isso aí, Silvio. Obrigado. Muito boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Vamos lá, que já decolou mesmo, viu?
Então vamos lá, eu tô no boa tarde, o Augusto já tá no boa noite, já, mas ele é que tá certo, já passou das 18 horas. O Zé, quero começar então com você, debatendo aí esta questão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou então essa mudança no formato da escolha dos ministros do Supremo entre as 10 pautas, né, top 10 ali, prioritárias do ano. O que que você tem a dizer pra gente?
É, primeiro o seguinte, surpreendeu. Todos achavam que a primeira preocupação do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, seria decidir sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão engavetados lá na presidência do Senado. Que ele recusasse, que ele tomasse uma decisão, que assinasse ou recusando o pedido de impeachment para que o assunto fosse levado ao plenário do Senado Federal. Eu não acredito ao presidente do Senado, autoridade para definir o que o Senado inteiro pensa ou não. Quem é essa autoridade é o plenário do Senado. Então, a prioridade total deveria ser exatamente esta dos pedidos que se amontoam na presidência do Senado Federal sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, Silvio, essa emenda do senador Lazier é muito importante porque, primeiro, provoca um debate sobre a indicação importante de ministros no Supremo Tribunal Federal. É importante porque é assim que se faz a Justiça Superior, que, além de tomar decisões importantes, orienta toda a Justiça do Brasil. Juízes lá no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, tomam decisões e assinam sentenças com base no que é decidido aqui no Supremo Tribunal Federal, e nós estamos vendo isso. E o Supremo atualmente está mesmo afastado da opinião pública. Agora, na minha opinião, não é pela indicação, mas sim pelos indicados. É o Senado Federal o grande responsável pela confirmação ou não dos indicados pelo presidente da República. Eu tenho resistência à história de que a Justiça deveria indicar os ministros do Supremo. Isso já foi testado e não deu certo. A gente viu na Procuradoria-Geral da República lista tríplice se transformar num grande conjunto de defesas burocráticas, de defesas corporativistas, de pessoas que dominaram esse fazer a lista tríplice. Então, eu acho que muda muito pouco a indicação, eu continuo achando que o presidente deve indicar, mas continuo achando que o Senado está falhando no objetivo de fazer uma sabatina bem feita e rejeitar nomes que o Senado entenda que não é próprio, né? Eu acho que continua assim. Silvio, sempre haverá problemas e haverá defeitos na indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, se o Senado fosse sabedor da sua responsabilidade e da sua importância, não aprovaria alguns nomes que estão no plenário do Supremo hoje.
Disso eu também não tenho nenhuma dúvida, viu, Zé? Augusto, eu quero tua avaliação.
E os presidentes também, se levassem em conta o notável, notório, né? Usam das duas maneiras. Saber jurídico, o presidente também não indicaria, né, Zé? Agora, eu queria saber o seguinte, Zé, nesta proposta, ela vale, como nós conversamos outro dia com o senador Lazier Martins, ele dizia que valeria para o próximo mandato presidencial. Como é que ficou, você sabe, se vale para já, se for aprovada, evidentemente, que era uma modificação feita...
Olha, Augusto...
Pode dizer.
Olha, Augusto, regulamentação assim, quando é por lei, vale para os próximos, né? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro continuaria com o direito de indicar no modo antigo.
Perfeito.
Só que emenda à Constituição, por decisão do Supremo, ela tira o tal direito adquirido e muda mesmo.
Eu acho que o Zé tem toda a razão. Se o Senado fosse mais zeloso aí na sabatina, se não transformasse aquilo num chá de senhoras, nós não teríamos uma composição do Supremo como temos atualmente. Essa proposta surge em decorrência da insatisfação popular. O Supremo está aí no sereno, né, ao relento, e o povo não gosta do que vê. Acho boa a ideia de limitar mandatos, eu gosto disso. Esse negócio de mandato vitalício nunca foi comigo, não acho bom. O cara fica absolutamente à vontade e fica se achando meio semideus. Agora, a lista tríplice também é um negócio que me deixa com o pé atrás. Como é que seria montada, Zé? É aquela indicação por entidades,
né? Grupo de juristas, né? Por entidades, um grupo de juristas e tal, é que faria. No início poderia dar certo, mas a minha opinião é que depois forma-se uma comunidade, uma igrejinha, para controlar o Supremo.
Então já tenho com esses dados aí o suficiente para resumir a minha opinião. O importante, o fundamental é que no momento da escolha que se dá na sabatina, no momento da aprovação final, a coisa tem que ser séria. Tem que ser séria. Eu acho que tem que indicar que seja lá quem indique.
Mas eu posso botar lenha na fogueira.
Não, só para concluir o raciocínio. Você tem que indicar com antecedência, como acontece nos Estados Unidos, o indicado fica ali também no sereno para que a imprensa escrutine para valer a vida dele, ver se é quem parece. Alguns dos Estados Unidos dançaram numa dessa aí. E depois se dá a indicação. Ela fica pendente aí do que pode ser revelado e da aprovação. Nos Estados Unidos tem aprovação pelo Senado também? Hoje eu comecei mais perguntando do que respondendo.
Tem sim.
Então, aí que tá. Ainda nessa hora...
Tem sim.
Nessa hora os senadores têm que agir como senadores e não como futuros réus.
Por isso que eu falei que eu ia colocar mais lenha na fogueira. Não, era justamente, você tocou no ponto, acabou de tocar no ponto. Ô Zé, você tá aí há muito tempo em Brasília, eu também passei boa parte do tempo por aí, o Augusto e por aí vai. Você já viu uma sabatina séria para ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado? Uma séria.
Não tem. Não existe possibilidade disso acontecer. Olha, Augusto, o Constituinte brasileiro, em 86, né, a Constituição foi publicada em 88, em 86, foi buscar exatamente no modelo americano para definir ali o Supremo Tribunal Federal, daí a proximidade de regras e tal entre Brasil e Estados Unidos. Olha, Silvio, eu vi e acompanhei vários processos e eu vi, e aquela história, né, meninos eu vi, né? O Gilmar Mendes é o campeão de votos negativos, depois o Dias Toffoli, né? Mas a rejeição, não. O que que acontece? Quando o presidente indica alguém, essa pessoa, ela contrata profissionais especializados no Congresso Nacional, um assessor de imprensa, para que ele não perca na opinião pública, né? E visita os 81 gabinetes dos senadores. A reunião se dá a portas fechadas, o ministro é indicado e o senador. E é aí que mora o perigo. Eu acho que tinha que proibir essas reuniões secretas, porque aí o ministro promete mundos e fundos para o senador. E o senador acaba, às vezes, até acreditando. Nem sempre o ministro, quando chega lá no Supremo, acompanha e atende os pedidos do senador. Mas ele promete a todos os 81 senadores uma linha de atuação no Supremo Tribunal Federal. A gente viu muito explícito isso aí na aprovação do Procurador-Geral da República. Ele prometeu uma coisa para uma coisa para outra, às vezes até incoerente. Então funciona mais ou menos assim. Então é nestas reuniões que moram aí a dificuldade e que moram os compromissos feitos nos gabinetes fechados. E a sabatina, meu amigo, é só para chancelar o que já está definido nos bastidores.
Isso é fato. Vamos lá, vamos girando. Então, aos poucos, os ataques sofridos por Sérgio Moro pelo ex-deputado Alberto Fraga vão ficando para trás. O ministro da Justiça e Segurança Pública vai se reunir nesta semana com parlamentares do grupo denominado por alguns como Bancada da Bala no Congresso para debater temas prioritários na área de segurança. Na lista, o debate sobre eventual retomada de alguns pontos do pacote anticrime, derrubados no ano passado, vamos lembrar, né? E, por exemplo, ampliação do banco genético de criminosos. Além disso, claro, Moro vai pedir aos parlamentares para que priorizem a pauta da prisão em segunda instância. O Zé, eu te pergunto aí, continua, Alberto Fraga continua disparando contra Sérgio Moro nos bastidores? Agora que o Congresso devagarzinho vai retomando as suas atividades, é possível sentir um pouco disso aí no Salão Verde?
Não, o Fraga não é mais deputado, ele vai lá no Salão Verde de vez em quando, ele é muito amigo do presidente Bolsonaro e vai no Palácio, tem entrada livre no Palácio da Alvorada, a residência oficial, né? A história é a seguinte, a Bancada da Bala, ela tem uma ligação muito forte com Alberto Fraga. Ele é um dos líderes desta bancada e foi o presidente, o coordenador da campanha do Estatuto do Desarmamento, que acabou vitorioso, né? E que não mudou muito o Estatuto do Desarmamento. Então, ele é muito ligado a essa bancada. O Sérgio Moro está forte no Congresso Nacional, né? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro sua aí para tentar montar um partido, ele já tem até o dele, que é o Podemos, que o apoia abertamente, o ministro Sérgio Moro. E existem apoios lá em vários partidos ao ministro Sérgio Moro. Ele está fazendo ali o que ele resistiu muito, que é esse contato político. Através deste contato e desses debates, ele vai aprendendo mais e ganhando mais argumentos nos debates públicos. Ele, no início, era contra o armamentismo, né? E agora ele já está aceitando, já vê ali possibilidades de fazer uma legislação meio termo. Então é importante, sim, essa reunião com a bancada. É a bancada que trata de segurança pública no Congresso.
E aí, Augusto?
Bom, eu queria saber primeiro como é que é o nome oficial da bancada. Não é da Bala.
Não, é da segurança, né?
Isso.
São deputados ligados à segurança pública.
Não, a bancada de segurança pública.
Eu queria lembrar porque na entrevista...
Segurança pública.
Na entrevista para o Pânico, o Sérgio Moro falou com toda a tranquilidade, ele não percebeu o que era. Ele falou assim, porque eu conversei com a bancada da Bala, não, desculpe, da Segurança Pública, é bancada da Bala na intimidade ali. Pois bem, eu acho que essas críticas já pertencem ao passado, né? Já não se fala mais isso. O que se projeta, o que se discute agora é...
O inimigo agora é outro, né?
É, são essas projeções sobre o que se o Sérgio Moro vai ser convidado agora para o Supremo, se vai ser por ano que vem, se é melhor ele continuar no Ministério e tal, porque não existe. As pressões que existiram já pertencem ao passado.
Vamos lá, então. Olha, na segunda-feira, como noticiamos, Pedro Bial criticou o filme Democracia em Vertigem e foi fortemente atacado por esquerdistas militantes por isso, abre aspas. Você cria uma relação de causa-consequência entre coisa que não tem a menor relação causal. O filme é todo assim, foi o que disse o apresentador da Rede Globo. Outra declaração dele merece ser relembrada, aspas. É uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens da mamãe, a inspiração da mamãe. Somos da esquerda, somos bons, nós não fizemos nada, fecha aspas. Hoje no Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff resolveu mostrar sua fúria e também partiu para o ataque contra Bial. Quem está nos assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook tem aí a imagem na sua tela do tweet da ex-presidente Dilma Rousseff. Aspas para a ex-presidente empichada. É uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens de mamãe, a inspiração de mamãe. Somos da esquerda, somos bons, nós não fizemos nada. Ai, que vontade de rir, meu caro Augusto Nunes.
Olha aqui, a Dilma Rousseff está desqualificada para falar isso, porque primeiro, se... ela for acusada de ter envergonhado as mulheres brasileiras aí, por ser a primeira presidenta, ela chamava, e ter feito esse papelão, tanto que terminou despejada do palácio, ela não vai poder dizer que isso é misoginia e machismo, é só uma constatação. Que pena que a primeira mulher eleita para a presidência da República tenha tido o desempenho que ela teve em todos os níveis, inclusive no campo moral. É uma mulher às voltas com a justiça e não pode mais bancar a última virgem da zona. Não pode. Não pode. Mas o Pedro Bial tem todo o direito de criticar esse chamado documentário, é um filme de ficção, que ele criticou com muita precisão. É, porque eu disse coisas mais duras ainda. E o que se deve... Né, quem deve ser acusado de misógino, machista, é esse cafajeste do Zé Abreu. Por que Zé de Abreu? Por que a Dilma não se preocupou?
Exatamente. Essa é a pergunta sobre que eu ia fazer, justamente. Cadê a Dilma Rousseff, por exemplo, para falar do Zé de Abreu?
Quer dizer, só é machista e misógino quem fala com alguém de esquerda.
É seletivo.
Faz qualquer comentário sobre alguém de esquerda. Isso é uma bobagem. Agora, eu vi uma entrevista, já tratamos do assunto, mas eu vi 2 minutos da entrevista da Petra Costa para uma TV americana. Vocês viram, ó. É inacreditável. É a continuação do desfile de fantasias que resultou nesse Democracia em Vertigem. Você pode chamar cabeça em parafuso essa segunda parte. Aí, se ela se basear nesse roteiro que eu vou resumir aqui. O vídeo tem 2 minutos, isso que eu vi, 2 e 10. Ela começa já dizendo que o Bolsonaro é o responsável pelo aumento da criminalidade do Rio. E no Brasil inteiro... especificamente no Rio. Aí ela, aos 35 segundos, ela diz que o Bolsonaro declarou guerra aos gays, ao feminismo e ao que ela mesma batizou de pessoas de cor. Vai se dar mal com os politicamente corretos. Aos 48 segundos, ela responsabilizou, até aqui, o aumento do número de homicídios, mas é acusado... paralelamente, do genocídio, ser o responsável pelo genocídio dos brasileiros negros. Aos 78 segundos, ela acusa o Bolsonaro de incentivar os fazendeiros a armar invasões de terras indígenas e a queimar a floresta amazônica. Aspas para ela. A coisa chegou a tal ponto que pode virar uma savana a qualquer momento, floresta amazônica. Aos 101 segundos, ela desanda de vez. Ela disse que há 3 dias da eleição, os petistas ficaram espantados com o crescimento do Bolsonaro. Até então ele não era o líder, quando liderou desde o começo. Aí ela disse que os sicários do Bolsonaro pegaram para Cristo aí a candidata à vice, a Manuela Dávila, do Haddad, que foi acusada, já dissemos isso aqui, de promover rituais satânicos e de ser mãe de um bebê diabo. Aí é o seguinte, tá faltando camisa de força no cinema brasileiro e na turma do Oscar. Porque essa menina não está bem. Com a mesma voz de órfã profissional que ela narrou o filme, ela contou essas coisas na televisão. Quer dizer, essa, ela não precisa de outros adjetivos, não. Ela não está bem. Ela não está bem.
Pior não é isso. Pior é quem bate palma pra maluco.
É isso aí.
Pior é quem bate palma pra maluco. Seja aquela academia canhota do Oscar, seja quem bate palma pra maluco aqui, no nosso território, no nosso Brasil. O Brasil que essa senhorita aí, a Petra Costa, seguramente não tava vivendo, não tava morando enquanto tudo acontecia e enquanto a Dilma caía, né? É isso, né, Augusto?
É isso aí.
Passa a bola lá pro Zé Maria Trindade.
Olha, eu já falei aqui, eu assisti o filme, tem até algumas imagens minhas passando por lá, acompanhei, assustei com o desembarque aqui em Brasília desse grupo profissional muito caro, com muitos equipamentos de primeira, e fizeram imagens de tudo, eles têm um banco de imagem muito maior do que usaram. E em alguns momentos constrangia, a gente estava lá em conversas com senadores e tal, de bastidores, eles chegavam gravando, a gente tinha que pedir para parar e tal, então essa foi a realidade. E ali eles montaram a sua versão. É uma ideia cega e boba e antiga de que se pode transformar a história em farsa. E eles tentaram, através desse filme, exatamente isso. E me surpreende a repercussão e me surpreende muito mais que uma história assim tenha ido parar no Oscar. Parece que este é um filme sem grandes preocupações, por se tratar de uma peça partidária. Nunca houve a indicação para um Oscar, por exemplo, de filmes feitos por Duda Mendonça, por João Santana, mostrando um Brasil petista maravilhoso, onde tudo funcionava, onde tudo era lindo, criancinhas limpas, lindas, indo para a escola, ninguém passando fome. Quando eu via aquela propaganda do João Santana, do governo PT, Augusto, me dava uma vontade de morar naquele país da propaganda, que não existia. E essa peça da Petra é uma continuidade dessa ideia do João Santana, só que o João Santana fazia isso explicitamente numa campanha eleitoral, e não como se fosse documentário. E, na verdade, essa peça da Petra é uma campanha partidária. Agora, e eu assusto, e só agora eu tomo consciência disso, o porquê de outros partidos, de outros grupos, não terem feito também um documentário mostrando ali as resistências de partidos políticos em aprovar o impeachment, claro, e o impeachment necessário por conta de promessas de cargos. Ninguém mostrou o bunker montado aqui pelo ex-presidente Lula no hotel, chamando deputado por deputado, dizendo o que você quer para votar contra o impeachment. Ninguém mostrou em documentário outro grupo montado na vice-presidência da República, discutindo política, discutindo números e tal. Ninguém mostrou isso. Então, assim, a Petra pode falar o que ela quiser. Tem um modelo antigo que dizia o seguinte: papel aceita qualquer coisa. Hoje nós podemos dizer que vídeos gravados aceitam qualquer coisa também. O que me assusta é a repercussão e me assusta que uma coisa dessa tenha ido parar na indicação de um Oscar. A ex-presidente Dilma, quando ela fala lá em o Bial sexista, misógino, quem é ela para falar do Bial? O Bial é um jornalista muito bom, de excelência, que deve ser copiado. E, por outro lado, ele tem experiência também como ator, né? Como diretor, além de ser poeta e um texto. Então, ele criticou, ele fez a crítica mais técnica do que exatamente de conteúdo. Mas ele fez também uma crítica de conteúdo pesada. Então, eu acho que é isso. Me assusta é a repercussão e me assusta que uma coisa dessa tenha ido parar no Oscar e me assusta que não tenha um outro documentário mostrando a realidade.
Ô Zé, de tudo que você citou aí que o documentário não aponta, não mostra, o que mais me chama a atenção é que o documentário não mostra uma coisa muito simples: o povo na rua. As pessoas lotando a Avenida Paulista, as pessoas lotando todas as cidades do Brasil, batendo panela, cada vez que a Dilma aparecia no Jornal Nacional, ou aparecia em qualquer lugar para falar, Augusto, tô errado?
Não, não mostra o povo na rua. No documentário não há crimes, nenhum, ninguém cometeu nenhum crime, o Lula é um preso político, por exemplo. A família dela que se meteu em alguns negócios escusos, mas... A culpa é da ala direita da família. Os pais, por exemplo, são seríssimos. Ele só, quer dizer, a mãe vai, é uma das herdeiras da Andrade Gutierrez. Se ela tem vergonha da maneira pela qual a família acumulou dinheiro, ela que renuncia à herança. Isso não acontece.
Exatamente.
Não há o menor perigo disso acontecer.
Exatamente. E que não nos esqueçamos, quem tirou aquela senhora de lá do poder foi o povo. Foi a rua, foi o povo que tirou ela de lá. Mas Augusto, só para não perder o fio aqui, já que você citou agora há pouco a questão do pessoal que precisa de camisa de força e tal, Zé de Abreu atacou novamente Regina Duarte. Ele disse à Folha de São Paulo, abre aspas, não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro. É isso aí, Robson, sobe a trilha que é bom. Eu não tenho o menor respeito. Para mim, não interessa se é homem ou mulher. Não pode. Fascista a gente trata no cuspe. Não há como considerar o fascista um ser humano. E quem apoia fascista, fascista é. Fascista não tem sexo. Vagina não transforma uma mulher em ser humano. José de Abreu disse ainda que não vai parar. Abre aspas, eu sou radical. Estou num caminho sem volta. Fecha aspas. Também acho que ele está num caminho sem volta, né? Ele a insanidade não, é radical, não tem retorno.
Ele é apenas um cafajeste irrecuperável. É um ator medíocre, um canastrão, condenado à vida de eterno coadjuvante, um ressentido, porque nunca foi protagonista, nem será, está encerrando a carreira, fazendo fora do estúdio e dentro o mesmo papel, cafajeste.
Zé, quer comentar?
O Zé de Abreu, ele é outro que me assusta a importância que se dá. Ele, é como fala sempre que o Augusto, não tem nenhuma importância e partiu para a agressão total, né? E coloca aí cuspe e dizendo aí que a Regina Duarte é fascista. Isso não é verdade. Deixa a Regina trabalhar, deixa ela apresentar a proposta dela. E depois nós vamos ver ali, e ele poderia fazer críticas construtivas, porque, olha, não há como o grupo que está criticando a ministra, a secretária Regina Duarte, né? Não há como esse grupo não deixar de transparecer que está magoado, está longe do poder, perdeu a eleição, uma nova ideia entra, e a Regina Duarte... É essa nova ideia, pelo menos foi o que apostou o presidente Jair Bolsonaro, deixar a coisa funcionar. É assim que vive a democracia.
Olha só, Zé, durante alguns meses, quase todo ano de 2011, ela foi a ministra da Cultura da Dilma, a Ana Buarque de Holanda foi a ministra da Cultura da Dilma. Poucas vezes eu vi tanta mediocridade numa pessoa só. Ela ficava como uma barata tonta, não sabia o que fazer, era toda atrapalhada, né? Parva, uma coisa lamentável. E, no entanto, ninguém, nem na oposição, muito menos, né, entre os governistas, ninguém fez uma crítica a ela. A oposição, aquela moleza de sempre, né, aquela malemolência. E eles, elogiando, tentando segurar. Por quê? Porque ela era mulher, quem falasse alguma coisa era machista e misógino e preconceituoso. Irmã do Chico. Então ela pôde errar à vontade. Até que nem a Dilma conseguiu conviver com a ministra. Até a Dilma achou fraca a ministra, hein? Então você vê que juízo de valor aí é desmoralizante. A Regina Duarte, se fosse do PT, se fosse ligada, se fosse irmã do Chico, estaria sendo tratada de outra maneira. São poucos as personalidades ligadas à cultura que têm coragem de dizer o que diz, por exemplo, Fernando Meirelles, um cineasta aí que acabou de dirigir Os Dois Papas, um belo filme. Ele disse, olha, eu não concordo com as ideias da Regina, não concordo com as posições políticas, mas ela pode ser a solução, porque ela é uma mulher ligada às artes, ela é honesta, ela é sincera, ela quer, ela sabe da importância das atividades culturais, que falem pelo menos isso. Agora, esse idiota do Zé de Abreu está procurando algum espaço, porque como ator, ele nunca foi alvo de reportagem nenhuma.
Exatamente. 18 horas e 30 minutos, 6 e meia agora. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e dar uma espiada em tudo que vocês estão escrevendo aí nas redes sociais, para depois trazer o tema para cá, para os nossos pingos nos is. Até já. Aqui, durante essa ausência do Felipe Moura Brasil, que está numa viagem ao exterior, aqui comigo Augusto Nunes na bancada e José Maria Trindade, direto de Brasília. Vamos para mais uma notícia. Conforme o Zé Maria já tinha dito já ontem, né, sobre o reinício do ano legislativo, o Centrão já se articula para aprovar nas próximas semanas um projeto para dificultar o acesso de juízes e promotores à política. Trata-se de um projeto de lei complementar de autoria do deputado Beto Pereira, do PSDB, o qual propõe que juízes e promotores tenham que se desligar das funções 5 anos antes de se candidatarem a um cargo eletivo. Um dos principais fiadores da ideia, Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, disse ao UOL, abro aspas, "Eu acho que esse projeto põe todo mundo em pé de igualdade. Não deixa ninguém ficar usando do seu cargo para se promover em cima dos outros e depois ser candidato com fama que conseguiu em cima das pessoas." Fecha aspas. Ai, ai, ai. Ei, Zé Maria Trindade, o que você tem a dizer sobre isso?
Pois é, chamada emenda Moro, né? Isso é uma covardia. Ontem eu conversei muito sobre isso. Olha, Silvio, a situação é a seguinte. Primeiro, ficou ali nos bastidores meio que declarado que o Podemos apoia integralmente o ministro Sérgio Moro. E alguns me falaram ali, olha, não é segredo. O Podemos é o partido do ministro Sérgio Moro. Se ele quiser se candidatar ou a senador, ou a deputado, ou a presidente da República, né? Que ele é o mais cotado, ele pode tranquilamente. Eu vou trazer aqui nos próximos dias um levantamento que mostra o crescimento da força do ministro Sérgio Moro no Nordeste. Lá no Nordeste, o ministro cresceu demais. Já existem vários partidos já apoiando, candidatos fortes em pelo menos 6 dos 9 estados do Nordeste. Então, ele está muito forte. Diante disso, os líderes políticos do Congresso Nacional querem colocar uma divisória, uma barragem contra o ministro Sérgio Moro. Eu vou te dizer aqui o que já existe sobre legislação. A Constituição de 88 proibiu juízes e integrantes do Ministério Público, né, promotores e procuradores, de se candidatarem. Então, o promotor e o ministro, o juiz que quiser ser candidato, ele tem, evidentemente, que obedecer à legislação eleitoral e se exonerar da função. É considerado uma emenda dura demais, isso lá de 88. O Supremo Tribunal Federal revisitou essa decisão constitucional e acabou permitindo que os procuradores que entraram na função antes de 88 não precisam se exonerar para entrar na política. Basta o licenciamento. Então, um procurador que entrou em 88, eles podem continuar. Agora já estão quase todos aposentados, né? Mas eles se candidataram. São vários casos. Se candidataram e continuam promotores e procuradores licenciados e deputados, né? Por interpretação do Supremo Tribunal Federal. E agora, além desta exigência desigual, por que não exigem, por exemplo, a reeleição? A reeleição é uma desigualdade, é um desequilíbrio, porque o deputado e o senador estão no mandato e o Novo entra numa desigualdade muito grande. Se é para equilibrar, tem que proibir a reeleição de deputados e senadores, né? Que é o argumento aí do Paulinho da Força. Por outro lado, todos os outros profissionais, eles podem participar e devem, porque o Congresso Nacional é uma soma de todos os setores da sociedade. Deve ser uma representação média ali da sociedade e deve sim ter juízes, padres, promotores, policiais, delegados, enfim, professores, muitos advogados, médicos. E por que discriminar o juiz? Por que discriminar o procurador? Mas a Constituição discrimina. Agora, criar uma quarentena, isso é o exagero do exagero contra a justiça, contra promotores e contra juízes. E não é inocente. O alvo é o ministro Sérgio Moro, sim. Porque se ele assumir o Supremo Tribunal Federal, hoje ele pode renunciar e ser candidato. Se a emenda for aprovada, dizem que não. Mas eu acho que pode, porque só vale para os futuros, né, os que entrarem a partir da nova lei.
É mais uma lei que podia se chamar, né, Lei Sérgio Moro, como tantas outras aí que são feitas para ele. Para ele, né, tem o figurino aí dele, as medidas dele. O Paulinho da Força é só mais um prontuário, né, à espera da cadeia. Então, enquanto ele está em liberdade, ele procura se proteger. Por que ele não põe aqui uma quarentena para presidente do sindicato? O presidente do sindicato também não pode, por tantos anos, ser candidato. É isso. Por qual é o problema? Por que juízes e promotores? Por que eles não podem ser sempre? Houve juízes e promotores, ex-juízes e promotores, aliás, eles se afastavam do cargo e frequentemente perdiam a eleição, como ganhavam. Por que eles não podem disputar o Zé disse tudo? Então acaba com a candidatura à reeleição. Não vale. Então para com isso, quer dizer, esse tipo de casuísmo só serve para acentuar a certeza de que são culpados esses caras procurando se distância da cadeia. Eles têm medo de ver o camburão dobrando a esquina. É isso.
Exatamente, até porque tem gente que faz profissão deputado, né, Augusto? É isso aí. Profissão deputado. É, eu me lembro quando Henrique Eduardo Alves, que foi presidente da Câmara, foi preso, o Zé me corrige se eu estiver enganado, ele tinha algo como 11 mandatos, era o mais longevo deputado em atividade. Eu falei assim, bom, mas ele tem mais tempo de mandato do que de vida, Zé, não é isso?
E chegou lá garoto, porque veio de família, de políticos, né? O pai dele era Aloysio Alves, enfim, uma desvantagem maior do que essa não tinha. E aí ele foi se elegendo e ficou o mais antigo parlamentar. E sempre foi medíocre lá, ele chegou à presidência numa articulação do próprio Eduardo Cunha na época, quando assumiu o PMDB, porque o Eduardo Cunha assumiu ali a liderança do PMDB com dinheiro e financiamento de campanha.
Exatamente, o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais confirma aqui, ó, acertei, 11 mandatos, a memória não estava tão ruim assim. Vamos para a pauta 5 agora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira manter a decisão que quebrou o sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. A decisão foi por 2-1, derrotando o desembargador Antônio Carlos Amado, que havia votado na semana passada em favor do filho do presidente. As desembargadoras Mônica Toledo de Oliveira e Suimei Cavalieri pediram vista do processo. Nesta terça, as duas votaram contra o relator e mantiveram a decisão de abril do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal. Os integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisaram um habeas corpus no qual os advogados de Flávio apontam ilegalidades na decisão do magistrado de primeira instância como falta de fundamentação. Seu comentário, Zé Maria Trindade?
Eu sonho que a justiça seja feita, como diz o ministro Marco Aurélio, sem capa. Que fosse julgado isso sem que os desembargadores soubessem que se tratava do filho do presidente da República. Olha, o Supremo já discutiu, o Supremo, que é o órgão máximo da justiça brasileira, já discutiu isso longamente, detalhou, eu achei até bom que detalhou esse assunto, pode sim compartilhar dados e pode sim quebrar sigilo se houver o pedido da justiça. E houve o pedido e quebrou. Inicialmente, dados do COAF, né, compartilhamento, e depois o pedido de abertura de sigilo aprovado pela justiça. Nada ilegal.
Pois é, a gente fez essa ressalva num dos programas recentes, acho que há 2 dias, quando a gente falou daquele inquérito da Polícia Federal que não viu nada de irregular, né, na conduta do Flávio Bolsonaro. Aí as pessoas não sei o quê, vocês estão livrando a cara do Flávio Bolsonaro. Não, a gente explicou claramente aqui que era uma questão que está sendo julgada que não envolvia o tal Queiroz, aquelas histórias.
Era compra de imóveis.
Não é compra de imóveis.
Exatamente, foi disso ontem.
Da mesma forma, a gente noticia agora o fato, né? Ele foi mantida a decisão que quebrou os sigilos bancários e fiscal do senador Bolsonaro. As investigações vão prosseguir, chegar a alguma conclusão, e ele vai ser julgado como deve ser julgado qualquer brasileiro. Pronto, qualquer cidadão.
Exato. Vamos lá para uma notícia que acabou de sair no Estadão, que eu estou acompanhando aqui. Vamos falar da Bolsa Solteira. O que é isso? O pagamento O pagamento de pensão para filhas solteiras não é exclusividade do Congresso e dos militares. No Executivo, ao menos 52 mil mulheres recebem a benesse pelo simples fato de não terem se casado no papel e seus pais, todos civis, terem trabalhado para a União até 1990. Documentos do Ministério da Economia mostram, por exemplo, que é uma pensionista que recebeu R$3 mil em dezembro do ano passado, mas R$233 mil em novembro. Os dados totais não estão disponíveis. As informações dos únicos 2 meses só estão disponíveis por determinação do Tribunal de Contas da União em acolhimento à denúncia do site Fiquem Sabendo. Somente nos 2 últimos meses do ano, o custo do benefício para o país foi de R$630 milhões. A Bolsa Solteira foi criada por uma lei de 1958, já revogada, com a justificativa de que as mulheres não poderiam se sustentar sem um pai ou sem um marido. O benefício também é garantido até o fim da vida às filhas solteiras de ex-parlamentares e de ex-servidores do Congresso que já não se casam ou não têm emprego público. Eu ia começar passando a bola pro Zé, que afinal de contas está lá em Brasília, mas o Augusto está me olhando com uma cara de
não, só queria comentar que é por isso que tem tanta solteira com filho, marido e tal, só não casam, né? Só não providenciam o papel. Agora, meu Deus do céu, se você hoje pode ter a chamada união estável, é de todo jeito, tem de vários tipos. Por que a lei não considera isso uma união estável e corta a mesada? Isso antes do fim do benefício. Agora, tem que acabar esse tipo de coisa. Isso é uma esperteza, uma malandragem que discrimina os demais brasileiros sem dó para aumentar o número de benefícios de funcionários públicos. Pelo amor de Deus, para com isso.
Ô Zé, qual é o outro nome para isso, senão mamata?
É isso.
Aqui se chama solteironas profissionais. É o nome que se dá, isso é muito conhecido. Brasília tem muito isso aí. O que aconteceu? Em 58 existia mesmo a lei, né? Um conceito de que a mulher era alguém sempre dependente, né? Era um conceito de 58. Mas mesmo que isso existisse hoje, se houvesse dependência de alguém, não é o Estado que iria prover essa dependência. Ou seria para todos ou para ninguém. Porque só filho de militar, porque só filho de político, porque só filho de seja lá quem for. É essa mentalidade que eu nunca perdi a capacidade de indignação. Porque se forma um círculo aqui em Brasília em torno disso e demonstrando que existem seres superiores e diferentes dos outros, né? Porque é uma lei feita para filhos de alguém, né? Não é filho do povo, não é o cidadão brasileiro. Porque se fosse uma coisa séria, Silvio, seria assim, todos que ficarem órfãos receberão uma pensão e tal, assim, regulamentado. Ninguém nunca pensou numa lei assim. Ninguém nunca pensou. O que pensa? É transferir o salário do pai para uma filha que não se casa. Mas aí é que está o pega. O Ministério Público e a polícia estão desafiados a investigar um a um estas solteironas profissionais, esses casos aí, e descobrir o seguinte: A lei tem garantias. É, ele não pode se casar. Hoje o conceito de casamento mudou. Se houver a investigação e a comprovação, e é fácil disso acontecer, de que forma? Declaração conjunta de imposto de renda, o condomínio, fotografia dos dois levando os filhos para a escola. Isso tudo é casamento. E mais, um artigo diz que a solteirona profissional não pode ter outra atividade no serviço público e nem renda. E muitas têm. Ganham salário solteirona profissional e são empregadas no serviço público e também têm renda. Então, há muito tempo, devo dizer, não existe mais isso. Quando mudaram as leis, eles falaram assim, quem faz lei? Deputado, né? Preocupado, falou assim, não, peraí. Então, nós não podemos tirar o que já está aí. Então, garantiram a partir dali os que já estavam recebendo a mamata e futuramente não. Então, hoje, desde a mudança da lei, filho de deputado, filho de senador, não tem direito a essa pensão de solteirona profissional. Mas as que já estavam recebendo foram regularizadas pela lei. E foi isso que eu considero também uma indecência em cima de uma indecência.
18 horas e 50 minutos, agora 10 para 7. Vamos fazer um rápido intervalo? Mas a gente segue aqui no nosso panis, uma nota internacional. O senador Bernie Sanders se disse decepcionado com o fracasso das prévias do Partido Democrata em Iowa ontem à noite. Uma falha no aplicativo utilizado pela legenda atrasou a apuração dos votos. O resultado pode sair ainda na noite de hoje. Aliás, inclusive, talvez até antes do final do nosso programa aqui. Abre aspas. O Partido Democrata não foi capaz de apresentar os resultados no tempo adequado, lamentou. Há pouco, o até então apontado como azarão na corrida pela indicação do Partido Democrata para a disputa presidencial contra Donald Trump, Pete Buttigieg, prefeito de South Bend, em Indiana, disse que venceu as prévias em Iowa. Só deixar bem claro aqui que ele se declarou vencedor, mas o resultado oficial ainda não saiu. Zé Maria Trindade.
É uma disputa para ver quem vai disputar com o republicano Donald Trump, que deve mesmo ser o candidato à reeleição. Olha, Silvio e Augusto, o modelo americano ele é muito bom, eu gosto muito. Primeiro, a própria federação, né? A independência dos estados, dos municípios e a independência política. E também a divisão ali de como é feita a eleição, né? Isso depois das prévias, vou falar das prévias, a distribuição com representação em vários estados através de delegados, é importante que mesmo um populista que tenha muitos votos, e foi o caso da última eleição, tenha mais votos, ele pode não ser eleito. Donald Trump não teve mais votos do que Hillary Clinton e acabou sendo eleito, né? O que acontece? O modelo americano permite uma participação maior da sociedade, começando exatamente por esse momento, início ali, primeiro passo das prévias. E isso vai demonstrando o discurso do candidato e a aproximação com os militantes de cada legenda. Neste caso aí, foi um fiasco grande. Isso interfere até na economia do país, né? Isso indica um caminho político para o país. E no final, Silvio, todos estavam se dizendo vencedores. Quer dizer, foi um fiasco danado, realmente. Vamos ver como vai continuar aí. E é importante esse primeiro passo.
Todos se dizendo vencedores e todos, na verdade, fingindo não ter notado que eram perdedores. Todos. Repito, eu posso gostar de coisas que o Trump faz, não gostar de coisas que o Trump faz, não interessa a minha opinião sobre o governo. Esse começo de essa largada dos democratas aí, só oferece mais argumentos para o Trump ampliar a vantagem evidente que ele tem sobre qualquer adversário do momento, em função, sobretudo, da boa situação econômica americana, do bom desempenho da economia americana. O que ele vai dizer, né? Na fala dele, se já não fez ainda, né? Não houve o discurso do Estado da União. Ele certamente vai dizer, olha aqui, esses caras não sabem organizar nenhuma uma prévia, como é que eles vão administrar o país e tal. Ele vai falar isso. Eles não conseguirem organizar isso aí, tá na cara que o Partido Democrata vai quebrar o pau durante meses, todos vão sair arranhados ou com escoriações generalizadas e vão enfrentar um Trump em plena saúde e pronto para se reeleger. É muito difícil o quadro político visto pelo Partido Democrata.
Vamos lá, vamos de volta aqui para a nossa política. Com os parlamentares impulsionados pela declaração de guerra de Rodrigo Maia, a Câmara decidiu bombardear o chefe do Ministério da Educação, Abraham Weintraub. Já são pelo menos 15 requerimentos de convocação e pedidos de informação sobre problemas relacionados à gestão do ministro da Educação. Querem explicação sobre erros cometidos no Enem, por exemplo. Apresentados pelos deputados Márcio Gerri, ele é do PCdoB do Maranhão, Alessandro Molon, ele é do PSB do Rio de Janeiro, e pelos 10 integrantes da bancada do PSOL, os documentos citam a pressão sobre os calendários das universidades e as consequências para o SISU, para o ProUni e o FIES como principais justificativa para exigir a presença do ministro no plenário da casa. A bancada do PT irá entrar também com o pedido de convocação do ministro. No Senado, as medidas já foram até mais longe. Logo na primeira sessão do ano, a Comissão de Educação da Casa decidiu convidar Weintraub. Eles aprovaram o requerimento do senador Randolph Rodrigues. Zé Maria, segue aí então, portanto, a cruzada da esquerda, dos partidos de esquerda, contra o ministro da Educação. Só me espantou, Zé, lendo aqui a notícia, é que eu li que a bancada do PSOL tem 10 integrantes, já cabe mais então do que numa Kombi, né? Eu achava que era um pouco menor, Zé.
Olha, o Congresso está com a política muito pulverizada, né? Isso, de certa forma, é bom, porque obriga cada projeto a ser debatido com vários partidos. Antigamente, não. Você pegava dois partidos grandes e garantia o plenário. Agora, não. Há que se debater. Mas fica impossível fechar um projeto polêmico ou um assunto polêmico, né? Então, está assim mesmo. Agora, se veja bem, eu nunca vi um presidente da Câmara dos Deputados tentar desmoralizar o ministro, como fez o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o Abraham Weintraub, né? Agora, interessante também é que o presidente Jair Bolsonaro não pediu licença a ninguém e não pediu indicação de nenhum partido como antigamente para formar a esplanada dos ministérios, para nomear ministros. Então, a máxima é a seguinte: se os políticos não podem nomear ministros, também, é evidente, não podem demitir. E esta é a confirmação do presidente Jair Bolsonaro. Nós aqui, até sexta-feira, falamos exatamente disso, né? Houve um bombardeio pesado, parecendo especulação de bolsa de valores, né? E era contra o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi esvaziado, não foi demitido, porque houve grande tentativa de interferência e o presidente não tolera isso. E também Abraham Weintraub. Presidente da Câmara falou até que ele espalha ódio e tal, e disse que não estava pedindo. Num primeiro momento ele falou em demissão, depois ele disse apenas que era uma crítica. O que vem atrás disso é o seguinte: um indicado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o advogado Rodrigo Sérgio Dias, no Ministério da Educação, foi demitido, e os deputados dizem que, além de demitir, o ministro Weintraub não comunicou nem ao advogado Dias, nem ao presidente da Câmara, de que iria demiti-lo e tal, e teria passado por cima ali desse conceito antigo, que não existe mais, de que político tem que ser avisado quando um afilhado seu é demitido no governo. E aí houve esse desencadeamento de um processo contra o ministro Weintraub. E já me falaram assim: Zé Maria, você sabe por que o Weintraub não vai ser demitido? Porque o presidente não quer. Essa foi a justificativa. Tá bom. Depois desse sinal verde do presidente da Câmara, houve o desencadeamento de um processo contra o Weintraub muito forte no Congresso. Ele já hoje, o Senado aprovou o convite para ele explicar erros na apuração das provas do Enem. Na Câmara, haverá 3 ou 4 aprovação de convocação para que ele não tenha a possibilidade de dizer não. Mais do que isso, assuntos de interesse dele no Congresso estão congelados ou negados. Vai cair aquele projeto bom da carteirinha de estudante online, ou seja, prejudicar estudantes, e mais ainda mudanças na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, projetos de interesse do país, né? Do ministro foi indicado por um eleito,
estão prejudicados
por essa briga ridícula.
Alegam que não tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, porque é o ano eleitoral, eles precisam votar uma reforma por vez, etc, etc. Mas vivem encontrando tempo para essas convocações que não dão rigorosamente nada. Os ministros ficam perdendo tempo lá. Não estou achando que o Weintraub não precisa se explicar, não precisa ser intimado a esclarecer coisas, mas agora, nesse nível, o que é que vai acontecer? Vai aparecer lá o filho do Zé Dirceu dizendo que ele é tchutchuca com alguém, que é, sei lá, o termo que ele usa com outro. É uma bobagem, uma troca de acusação, aquele maluco que chama todo mundo de corrupto, do PT. Para que esse espetáculo triste? Eles que vão trabalhar.
E por falar em trabalho, vamos lá. De volta ao trabalho, o ministro Gilmar Mendes quer colocar a usina de habeas corpus para funcionar. Prepare-se. Ele pediu nessa terça que o Tribunal de Justiça da Paraíba e que o Superior Tribunal de Justiça forneçam, abre aspas, com urgência, informações sobre as prisões de Coriolano Coutinho e outros três presos na Operação Calvário. A Calvário apura desvios de 134 milhões de reais da saúde e da educação na Paraíba. Presos em dezembro, o irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, os ex-secretários José Arthur Viana Teixeira e Valdson Souza e o empresário Vladimir Neiva recorreram ao Supremo Tribunal Federal durante o recesso contra decisões das ministras Laurita Vaz e Maria Tereza de Assis Moura, do STJ, que negaram pedidos de liberdade. Em janeiro, Dias Toffoli não viu urgência para despachar e deixou os pedidos para Gilmar, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Augusto
Nunes.
Nem
examina o processo, nem precisa examinar. Ele já pega e já pega o bandido e transforma num injustiçado, num perseguido pelos promotores, etc. e tal. Mas olha aqui, até as praias da Paraíba, as areias da praia, sabe o que fez essa quadrilha. É um negócio decepcionante para o povo paraibano, confiou, né, na possibilidade de renovação com a escolha desses quadrilheiros que pareciam, né, os mocinhos do filme, e agora se decepcionam também com o protecionismo, medidas protecionistas do grande libertador de bandidos, que é o Gilmar Mendes. Primeira coisa que ele fez ao chegar foi o quê? Botou para funcionar a fábrica de habeas corpus que ele gerencia.
Zé Maria Trindade.
É incrível, né? Nós não estamos falando aí em prisão para cumprir a pena, mas prisão preventiva. A prisão preventiva se dá para evitar que o investigado possa assediar testemunhas, possa esconder provas, e esta é uma avaliação que o juiz lá de primeira instância tem. É o juiz que está acompanhando o processo. Ele é que sabe quando é que o preso ou o investigado deixa de fornecer perigo para a investigação. Porque existem, sim, perigos. Ele foi preso preventivamente exatamente por isso. São pessoas poderosas na Paraíba que podem ameaçar testemunhas, que podem esconder provas e, inclusive, esconder dinheiro. Então, é um absurdo que o Supremo Tribunal Federal atravesse um processo assim. Quem sabe sobre essa liberdade é quem mandou prender e os motivos da prisão. Não se trata de condenação, mas uma prisão preventiva para garantir a investigação. Gente, não é pouco dinheiro, não. 134 milhões para um estado como a Paraíba significam muito mesmo. 134 milhões de reais.
19 horas e 7 minutos. Agora, 7 e 7. Vamos fazer mais uma janela comercial, mas o intervalo é bem curto. 10 agora.
Pergunta de hoje. Tenho 30 mil reais na poupança. Gostaria de colocar para render mais. Quais investimentos eu poderia fazer com esse dinheiro? Preparei uma simulação para ajudar na resposta. Olha o gráfico. Poupança vai render 3,15%. Por quê? ela paga, nesse valor de Selic, que está 4,5%, 70% da Selic mais TR. TR tem ficado em zero e deve ficar em zero. Então, 70% de 4,5%, 3,15%. O problema é que a inflação deve ficar esse ano em 3,6%. Essa é a projeção. Seu dinheiro, seu patrimônio vai render 3,15%, mas os preços vão subir 3,6%. Você perderá dinheiro deixando a poupança. Tire da poupança imediatamente. Aí eu fui lá no site da Easy, da Easy Invest, e olhei os CDBs. Por que CDB? CDB tem segurança do Fundo Garantidor de Crédito. Então, não importa o emissor, caso o banco venha quebrar, você tem seguro do FGC. Até 250 mil por CPF, por instituição. Um CDB que tem lá por um ano, que rende 128% do CDI, remunera 4,75%. Repare, muito mais que a poupança e mais que a inflação. Faria isso se você quiser manter um perfil conservador. Boa sorte e bons investimentos.
Investir é easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br.
Polícia Federal afirma que e-mails reforçam a tese de que houve um direcionamento político nos contratos entre a Oi e as empresas do grupo de Fábio Luiz Lula da Silva, é o Lulinha, filho do ex-presidiário Lula. Alvo da operação Mapa da Mina é a 60ª fase da Lava Jato, deflagrada em dezembro do ano passado. Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos da Oi Telemar foram efetuados entre 2004 e 2016 e são superiores, pasmem, a 132 milhões de reais. A procuradoria aponta que parte desses recursos foi usada para a compra do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, pivô da maior condenação da Lava Jato já imposta ao ex-presidente Lula. Eu lembro aqui, são 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, ainda que o petista recorra em liberdade. Os pagamentos teriam sido feitos ao grupo GameCorp Go, integrado pelas empresas G4 Entretenimento e Tecnologia Digital, GameCorp, Editora Go, Go Media, Go Mobile, Go Discos, Koskin, PJA Empreendimentos e PDI, todas ligadas a Lulinha, que é sócio dos irmãos Fernando Bittar e Calil Bittar, e também do empresário, né, o Jonas Suassuna. A Polícia Federal fez buscas nas empresas e também na sede das operadoras telefônicas. Um dos locais vasculhados pela Mapa da Mina foi a sede da Telemar no Rio de Janeiro, onde foi apreendido um HD com 1.000 GB. No computador, os agentes encontraram registros de e-mails entre funcionários da Oi e da Gol Mobile. Na caixa de entrada do CEO da Oi, Eurico Jesus Teles Neto, a PF afirma que, abre aspas, foi identificada uma sequência de e-mails ocorrida entre o final de 2011 e o início de 2012 que visava regularizar a situação da Gol, uma vez que este fornecedor não executava uma prestação de serviço tradicional, fecha aspas, meu caro Augusto Nunes.
Essa operação Mapa da Mina é estranhamente, ou nem tanto, é subestimada pela imprensa convencional. Eu não entendo como sempre existe espaço aí para os filhos do presidente Bolsonaro, e não estou dizendo que não deve haver, e sempre falta espaço para o que faz o Lulinha, que é infinitamente mais grave. Essa operação Mapa da Mina, que se baseou em revelações feitas pelo autor do livro O Sócio do Filho, né, que é o Marco... Meu Deus, entrevistei...
Marco Vitale.
Se baseou nisso aí, o Marco Vitale, que trabalhou nessa empresa, que sempre foi um rapaz honesto. Então, ele, nessas empresas do Jonas Suassuna, ele conheceu muito bem essa turma toda. Publicou esse livro, também ignorado pela imprensa convencional, e nós não, a gente tratou disso aí direitinho. E a polícia descobriu o seguinte: depois que o Lula foi condenado, pelos favores que recebeu, pelas barganhas que fez, descobriram agora, quer dizer, então ele não precisava de escritura nenhuma para provar que... para botar na cadeia. Agora descobriram que a escritura, provavelmente está em nome do Fernando Bittar, essa escritura existe porque a fazenda foi comprada com esse dinheiro, o sítio. Com esse dinheiro, pegaram essa grana, 132 milhões, por serviços não prestados. Um dos momentos mais absurdos dessas investigações, descobriram o quê? Que a Andrade Gutierrez, né, da qual uma das herdeiras é a Petra Costa e a mãe também, essa Andrade Gutierrez, o presidente da Andrade Gutierrez, que é Otávio Azevedo, fez a remodelação premiada, ameaçada pela ausência desses dados agora descobertos. A Andrade Gutierrez era uma das controladoras da Oi. E ele lidou no momento com essa turma, com essa vadiagem muito bem remunerada, formada pelos Lulinhas e Luletes, aí os amigos. Ele pagou uma nota preta pela prestação de serviços jurídicos. Os advogados que entraram depois, né, empresas de fachada que eles tinham, eles entraram para defender os bandidos que tem lá das acusações que eles passaram a receber. Nunca prestaram serviço e receberam esses milhões. E o Lulinha estava preparando, desde 2011, um documentário para louvar o pai, que estava orçado em 10 milhões que ele queria captar para repetir o insucesso do Filho do Brasil. Zé Maria Trindade.
Olha, Silvio, tem uma frase que eu repito sempre, que é a seguinte: não há nada no mundo mais difícil do que esconder dinheiro. É muito difícil. Você nota ali do sapato do cara que já mudou, o terno, o corte do terno. Foi uma das primeiras providências que eu tomei, foi olhar o terno de Sérgio Cabral quando ele ia no Congresso Nacional. Aquela coisa fina, aquela gravata que custa 100 mil reais, é sinal de dinheiro fácil. Então isso aí, essa empresa, esse grupo, foi montado para justificar dinheiro. Esses serviços não prestados, isso é uma indecência. Como você presta assessoria de direito ou de advocatício se você não tem nenhum advogado contratado, não é uma empresa especialista? Porque uma empresa como a Andrade Gutierrez, que tem um departamento jurídico grande, iria contratar uma assessoria de direito? Não faz o menor sentido, a não ser esse: roubar e transferir. Dá uma cara legal. O nome desse crime é branqueamento de capital. É um eufemismo. O nome disso é roubo mesmo, né? E a gente vê claramente aí essa história do sítio de Atibaia. Não precisa, eu digo isso incansavelmente, não precisa discutir se o sítio é do Lula, se não é do Lula. O que há certeza é de que as reformas feitas de uma maneira exagerada, que demonstra claramente que houve dinheiro fácil, né? Você investe num sítio mais do que o dobro do que ele vale em lagos, em casas, em reformas de gramados e de jardins. Isso não faz sentido. Só faz sentido se você disser: não, o dinheiro vem fácil. E mostra, mais uma vez, que essas empresas se uniram e sequestraram o Estado através do PT. Essas empresas, elas não doavam esse dinheiro. Elas roubavam e davam uma migalha para a família ali. Porque, na verdade, ela estava ganhando o grosso do dinheiro fraudando o mercado, ganhando as licitações de uma forma irreal. Esta é a verdade. Esta é a realidade. Augusto, não fosse a mídia social, ninguém sabia nem da existência do Lulinha. E há muito, a mídia vem publicando as conversas, o WhatsApp e tal, vem mostrando fazendas do Lulinha, ninguém nunca prestou atenção, não sei o que do Lulinha, e ele com todo o cuidado, dizendo que ninguém pode prestar atenção nas festas que ele fazia, coisa de quem tem motivos para esconder. Então, essa é a realidade. eles estavam a bordo de um processo de esconder e legalizar dinheiro da família.
Exatamente, meu caro Zé Maria. Olha só, antes de seguir para a próxima pauta, a gente vai agora para a pauta 10, só atualizando as informações sobre as prévias do Partido Democrata em Iowa. O Buttigieg agora tem 26,9 e o Bernie Sanders 25,1, portanto lidera, de fato. Então a gente segue acompanhando aqui um olho no peixe, um olho no gato, mas voltamos para cá, para o noticiário do nosso país. O governo federal decretou hoje emergência sanitária em razão do surto de coronavírus no mundo. O presidente Jair Bolsonaro também enviou um projeto de lei com as medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Uma edição extra do Diário Oficial anunciou a mensagem do presidente sobre o tema e uma portaria do Ministério da Saúde. O texto prevê regras para o isolamento, a quarentena e a realização compulsória de exames em pacientes suspeitos de estarem infectados com o vírus no Brasil. Pelo projeto, o governo poderá determinar, abre aspas, a restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos ou aeroportos. As medidas só podem ser ordenadas com base em evidências científicas e devem ser limitadas, abre aspas de novo, no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à prevenção da saúde pública, diz o texto. A expectativa é que o projeto seja votado ainda nessa terça-feira pela Câmara, Augusto.
Eu acho que o problema principal nessa epidemia toda é a incerteza gerada pela falta de informações seguras. Eu vou repetir aqui, é muito difícil você saber o que acontece numa ditadura como a da China. E você é obrigado, eu não tenho nada de alarmista, você é obrigado a desconfiar dos números e a supor que eles estão subestimando o que se passa lá. Você pega por um exemplo aqui que está nos jornais, aí a ilação é fácil de se fazer. Se são bem menos, se o número de vítimas corresponde ao que eles têm divulgado, por que que você vai fazer em tão pouco tempo um hospital para 1.000 pessoas? 1.000? Se você constrói um negócio desse, a coisa é grande. Senão você não fazia nessa velocidade, não construía nessa velocidade, nessa emergência, um hospital. Eles criam dificuldades para que pessoas de outros países saiam das zonas mais afetadas. Por quê? Por quê? Porque eles sabem que lá o número é maior, que não é bem assim. Eu acho que os especuladores que estão vibrando com esse momento, sobe o dólar, cai a bolsa, esses especuladores estão jogando com esses números gerados pela incerteza. Você não sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo em todos os outros países. Se houve ou não, se há ou não
casos confirmados.
Agora, da China não se sabe. E mais, demora muito esse negócio da confirmação. O Brasil está lidando com quantos? Pouco mais de 10?
14.
Casos suspeitos, eles dizem, não, é que demora a incubação, demora 14 dias. Ué, então como é que você vai trazer pessoas de áreas contaminadas, como é que você vai embarcar num avião com outros passageiros sem saber se elas têm ou não o vírus? É complicado. E isso, tudo isso é resulta do quê? Resulta da impossibilidade de obter números confiáveis na China.
Zé Maria, passo a bola para você, acrescentando que acabou de sair a confirmação de que de fato será em Anápolis a quarentena aqui no Brasil, portanto, próximo a Brasília, né, em Goiás.
É, a Anápolis, eu tinha essa informação, ela hoje foi visitada, houve inspeção por parte do governo, lá fica a 55 quilômetros de Goiânia, aqui perto mesmo de Brasília, 170 quilômetros, 150 quilômetros daqui de Brasília. É um aeroporto que não tem tanto movimento.
É a base aérea também.
Uma base militar muito importante, é de lá que sai.
Não, exatamente, Zé, é o que eu ia lembrar, é a base militar, isso, né, a aeronáutica.
É de lá que... Exatamente, é de lá que saem os caças, né, que protegem o espaço aéreo brasileiro. É estratégica posição, porque é central, né, região central. Então, ficam sempre os caças de plantão e qualquer alarme ou para proteger aqui Brasília ou mesmo a costa brasileira, esses caças chegam em minutos em qualquer lugar do país, né? São caças supersônicos e tal, é estratégica demais essa base militar. E lá existem os hotéis de trânsito, os militares chamam de hotéis de trânsito, são esses hotéis em que eles ficam quando estão viajando ou quando estão fazendo cursos, né? E lá foram avaliados lá os lugares, as instalações, roupa de cama e tal, e a conclusão é de que lá mesmo, depois desta vistoria, é o lugar onde eles devem ficar. Essa lei seria através de medida provisória, mas o Congresso entendeu que seria melhor, seria mais rápido até, através de projeto de lei. Já no Congresso Nacional ali, um pensamento de que por que a Constituição não prevê isso, né? Por que a Constituição não prevê um estado desta natureza, um momento de uma epidemia brava, ou mesmo uma pandemia, e que o Brasil tem que se proteger? Olha, Silvio, o Brasil chegou atrasado na retirada de brasileiros lá de Wuhan, mas com relação à precaução, aos cuidados, não. Há muito, lá no início, o governo brasileiro se preparou, o ministro da Justiça, Luiz Mandetta, se reuniu com secretários estaduais e subiu o nível de preocupação para ter acesso a compras rápidas de equipamentos e contratação também de profissionais. Ou seja, o Brasil reagiu a tempo. Sobre esse desentendimento aí, Augusto, isso é muito preocupante. As pessoas estão dizendo, tem muito mais... Lá em Wuhan tem gente amontoada nas ruas, mortas, isso não é verdade. Os números estão sim sendo protegidos ou metidos lá na China, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aqui no Brasil ainda não tem nenhum caso, muita gente, está escondendo. Não está escondendo, não. A exigência de notificação oficial, existem hoje 13 suspeitos e nenhuma confirmação, eram 16. Então, essa é a realidade e hoje essas desinformações que andam também nas mídias sociais acabam assustando muito, mas a situação é de prevenção, não é tão assustadora. Uma frase hoje do ministro me surpreendeu, ele dizendo que no Brasil é mais fácil, ou seja, você tem que ter mais medo de morrer de dengue do que do coronavírus.
É fato, é fato. Vamos lá, então, girando aqui os nossos assuntos. Tá na hora do break, é isso, Robson? Pode seguir mais um pouquinho? Então vamos lá. Pacote anticrime modificado que o Congresso aprovou continua com suas consequências nefastas. Para tentar soltar Eduardo Cunha, os advogados do ex-presidente da Câmara alegaram a incompatibilidade da prisão do cliente com o texto sancionado em dezembro por Jair Bolsonaro. É que, segundo eles, a nova lei impõe como requisito para a manutenção da preventiva a necessidade de fatos novos ou contemporâneos. Cunha está preso preventivamente, ainda sem julgamento, desde 2017 pela Operação Sepsis, um dos braços da Lava Jato. A tentativa bateu na trave. O presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade. Ao negar o pleito de Cunha, Noronha apontou que, embora os advogados tenham, abre aspas, invocado dispositivos do pacote anticrime, tal diploma não estava em vigor por ocasião do decreto de prisão ou do julgamento pelo Tribunal Regional Federal. Por enquanto, Cunha segue preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro. Mas que bateu na trave, Augusto Nunes.
Olha, bateu na trave, a qualquer momento ele vai ser solto. Ou você resolve esse problema da possibilidade de prisão, de começo do cumprimento da pena depois da prisão, da condenação em segunda instância, ou todos serão. Todos serão, uma hora vão sair da cadeia, até o Sérgio Cabral. Corre, ele tem chance de sair da cadeia, porque você vai esperar, uma hora você é condenado em segunda, tem que esperar o trânsito em julgado, e aí como é que fica? Então, tomara que esses sinais, né, como essas bolas batendo na trave, que esses sinais abram os olhos dos parlamentares que podem interferir nesse quadro absurdo de impunidade, porque também tem um agravante, né? Nós temos aí os mais conhecidos pelos postos políticos que ocuparam, como é o caso do Eduardo Cunha. E a bandidagem de alto coturno aí que está saindo da cadeia, essa bandidagem ligada a PCC, essas organizações criminosas, e a gente nem sabe.
Pois é. Zé Maria, seu comentário.
Olha, em direito se diz o seguinte: nenhuma lei pode ser aplicada retroativamente, a não ser para beneficiar o réu. Acontece que isso aí não é uma mudança do Código Penal, mas do Código Processo Penal. É uma mudança do processo que já está na frente e não do Código Penal. Então, é um argumento para dizer que o Eduardo Cunha não pode ser beneficiado desta mudança da lei. É verdade que ele está preso preventivamente e com razão. Ele é muito poderoso. Ele pode ameaçar testemunhas, ele pode esconder provas e, uma vez ele solto, vai reorganizar a vida dele, que tem muito dinheiro, inclusive, no exterior. Ninguém sabe exatamente onde está o dinheiro de Eduardo Cunha, porque ele ganhou muito dinheiro. Ele foi descrito como uma máquina de arrecadação. Então, é uma realidade, Augusto, a dificuldade que se tem para lidar com essa decisão do Supremo Tribunal Federal para mexer com uma cabeça, mas acaba atingindo várias outras, né? O Gedel está em Salvador, pode ir para a prisão domiciliar. O Eduardo Cunha, que ainda não foi condenado em segunda instância, está preso preventivamente, ou seja, mais de uma prisão preventiva. E aí eles estão lutando na justiça. Vai chegar um momento em que os juízes não terão mais argumentos de manter a preventiva mesmo.
19 horas e 32 minutos, 7h32, hora de mais um intervalo comercial. O Augusto Nunes, José Maria Trindade, lá de Brasília. Governadores de esquerda do Nordeste estão penando para tentar aprovar as novas regras previdenciárias em seus estados. Durante a tramitação da reforma da Previdência no Congresso, fizeram de conta que o assunto não era com eles, né? Bom, o petista Rui Costa, da Bahia, já está sendo alvo de protestos de servidores. Agora, chegou a vez da petista Fátima Bezerra enfrentar a fúria dos manifestantes no Rio Grande do Norte. Ô Robson, você tem um vídeo aí pra gente mostrar pra quem tá nos assistindo?
A luta da resistência, da reforma da Previdência.
Fora Fátima Bezerra, fora petista.
Pois é, meu caro Augusto Nunes. É, quando era lá no Congresso, eles tiraram o corpo fora, né?
Fazia discurso, era contra os pobres e tal. Agora tem que resolver esse problema, porque senão o Estado quebra. E aí?
No quintal é mais difícil, hein, claro. Zé Maria Trindade?
Olha, Silvio, eu fui testemunha aqui de uma reação ali tardia dos governadores. O que que acontecia? O Congresso Nacional discutia uma reforma importantíssima, a reforma da Previdência, que mudou, inclusive, os rumos da economia depois de aprovada. Trouxe, além, evidentemente, da economia, com as mudanças, a credibilidade para a política e para a economia do país. Pois bem, enquanto aqui os deputados disputavam, discutiam e sofriam ali resistência em setores, depois a situação mudou, houve uma convergência pela aprovação da reforma, os governadores de esquerda do Nordeste faziam um discurso dizendo: olha, lá em Brasília estão querendo tirar os seus direitos. Aí os deputados se revoltaram e disseram: não, isso está errado, eu vou para o meu estado, chega lá, o governador dizendo isso e o governador precisando da reforma. Aí tomaram a decisão. Nós fomos os primeiros a dizer aqui, nos pingos e nos is, de que os governadores ficariam fora. E aí houve uma reação, você não citou aí, mas eu vou falar, o Wellington Dias, do PT do Piauí, veio aqui, tentou inserir de novo, mas vinha aqui nos bastidores e falar aquele discurso assim: ah, mas a reforma não pode ser tão ampla, sim, e não sei o quê, não apoiava, e faltou aos governadores um apoio maciço às reformas da Previdência. E aí já era previsível, não aprova, é muito difícil. É muito. Imagine, São Paulo, cidade de São Paulo, tentou aprovar uma reforma da Previdência muito maior e ficou menor, né? Imagine outros estados, não aprova, é difícil. Esse pessoal tem poder, os servidores públicos estão muito bem na administração de cada um de estado, município e União. Augusto, veja bem, Veja bem como é que é a situação. É, os servidores públicos, eles se uniram, e é natural que as representações e todos façam o seu trabalho de defesa da sua vida, do seu emprego e da sua atividade. O Congresso é que tem que reagir a isso. Pois bem, e conseguiram aposentadorias integrais com direito, inclusive, à produtividade, a bônus. É, o cara aposentado ganha o bônus do que está na ativa por aumento de produção e tal. E nos estados, a mesma coisa. E municípios foram atrás. Então, nós temos hoje municípios de 30 mil habitantes com aposentadoria própria. A aposentadoria própria significa que aqueles servidores são seres humanos diferentes dos brasileiros, né? E como existem seres humanos no Brasil diferentes, está aí. Agora os governadores vão penar e não vão conseguir aprovar. A maioria não consegue aprovar a reforma da Previdência.
Perfeito. O governo federal lançou a campanha Tudo Tem Seu Tempo, Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. A estratégia propõe que os adolescentes considerem a possibilidade de adiar o início da vida sexual como uma ferramenta para evitar a gravidez precoce. O lançamento foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O projeto terá campanhas na TV e na internet e custará R$3,5 milhões. A campanha vem sendo comentada por técnicos do governo desde o começo de janeiro e ficou conhecida como Projeto da Abstinência Sexual. A ideia recebeu críticas de entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Defensoria Pública da União. Entre os argumentos está a de que a estratégia não funciona e fere a liberdade do jovem sobre o seu corpo. Só um parêntese aqui, antes de passar a bola para vocês. Quando a ministra Damares Alves esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, participou da nossa programação, ela deixou muito claro de que... se trata de um projeto, né, uma iniciativa complementar a todo e qualquer método contraceptivo e não o que uma coisa exclui a outra. Eu só queria fazer esse parênteses porque tem muita confusão sendo difundida em cima desse projeto e isso só atrapalha. Diga lá, Augusto Nunes.
Não, o que eu só acho é o seguinte, que esse tipo de discussão, você falar em abstinência sexual, eu até admitiria discutir isso aí se não estivéssemos tão perto do carnaval, né? Quer dizer, o Brasil realmente esquece que é o país do carnaval, país do futebol, país do carnaval. Então, primeiro me vem o Paulo Guedes e diz que quer criar um imposto do pecado. Meu Deus do céu, espera passar o carnaval para apresentar um projeto com esse nome, um imposto com esse nome. E agora você começa a discutir a abstinência sexual no país do carnaval, quer dizer... O Brasil, realmente não é para principiantes, como dizia o Tom Jobim, né? Aliás, não é nem para profissionais.
Zé Maria Trindade.
Olha, Silvio, a primeira vez que eu vi essa estratégia, eu achei muito estranha. E depois eu entendi perfeitamente, a ministra Damares, diante da sua crença, ela defendeu apenas uma extensão do programa. Mas ontem no lançamento ficou muito claro, o ministro Luiz Henrique Mandetta assumiu a força da campanha e a força da reação do governo. É preciso reagir, nós estamos com a gravidez na adolescência bem acima da média mundial, isso é preocupante, uma gravidez indesejada... E já é complicado, imagina na adolescência. Isso acaba dificultando a vida das pessoas, dos pais, que se transformam em avós novos e acabam assumindo a criança, a filha abandona os estudos e vira uma complicação na família. Isso inviabiliza. Já tem dados lá que mostram que 70% das garotas grávidas na adolescência abandonam os estudos. Veja a complicação. E, diante dos dados, o Ministério da Saúde abraçou a campanha como uma campanha de saúde pública. Saúde pública. A ministra Damares entrou no processo, mas não foi predominante. No lançamento ontem, as medidas adotadas, por exemplo, o SUS atende adolescentes, não precisa nem estar acompanhada dos pais, pode ir lá e receber pílulas e orientação para como evitar e tal. E a ministra Damares, muito acertadamente, ela falou na possibilidade de algumas pessoas, o ministro Mandetta fala em adiar a atividade, a entrada na atividade sexual. Esse termo abstinência é muito forte, mas algumas religiões e tal podem pregar abstinência e isso facilita. Então, foi um discurso complementar. O grosso da campanha é técnico e é científico e vai por saúde pública e não essa história da abstinência de maneira geral.
Exatamente.
O Augusto tem razão. Perto do carnaval falar em abstinência, isso é pecado.
Pois é, ô Zé, só complementando o que você estava dizendo, porque eu acho que a gente de alguma forma pegou pelo mesmo ponto. Quando a gente fala em adolescente, em gravidez precoce, nós estamos falando de meninas de 12 de anos, de 13 anos de idade, que muitas vezes sequer têm família, né? Estão lá nos rincões do Brasil, nos morros, e isso destrói o futuro delas, né? Como você mesmo citou, 70% delas não continuam os estudos. Então era só para deixar muito claro, porque vem uma gritaria muito forte: ah, é abstinência sexual. Não, é uma preocupação com saúde pública, porque o Brasil é um dos principais, um dos maiores países com índice de gravidez precoce. E a gente está falando em proteger o futuro das nossas meninas. É isso? Posso seguir, Zé? Você quer fazer mais um complemento?
Não, é exatamente, você falou tudo. O discurso da ministra Damares é complementar, não é o carro-chefe do programa.
Agora uma notícia para o Augusto Nunes. Gleisi Hoffmann deu mais uma demonstração clara. Mais uma demonstração clara de que não respeita nada nem ninguém na hora de procurar supostos argumentos para endossar a sua ideologia. É típico da esquerda. Nessa terça-feira, ela decidiu usar os gastos do apresentador Gugu, ainda em vida, para falar sobre desigualdade no Brasil e alfinetar inimigos. Fez observações contra quem não se pode defender e que nunca teve atuação política também. Vamos lembrar disso, né? Disse Gleisi no Twitter, vamos colocar a imagem aí na tela. Só uma briga de família para expor de forma tão clara um retrato da desigualdade no Brasil. Gugu tinha gastos fixos de R$800 mil por mês. Será que outros apresentadores, gente que tem falado sobre desigualdade por aí, também tem este nível de gastos? Fecha aspas. E aí, hein, Augusto, o que a Gleisi tem que se meter com o Gugu?
Apresentadores eu não sei, agora deputados metidos em ladruagem, deputadas para ser mais preciso, e deputadas que são conhecidas por dois codinomes do departamento de propinas da Petrobras, ela é a amante e é a coxa. Esses gastam bem mais do que o Gugu, não tenha dúvida, ou tem dinheiro para gastar. Quer dizer, a Gleisi está metida em maracutaias aí até o pescoço e o marido também. Ela está, ela foi candidata, topou rebaixar-se a deputada, porque ela era senadora, para manter aí as imunidades parlamentares e para ter o foro privilegiado. Ela é outra prontuário, mais um prontuário ambulante, a Gleisi Hoffmann, são dois. Com o marido e ela censurando gastos de alguém, tá aí o Lula. E o Lula, e o patrimônio do Lula, e o patrimônio da turma que ela apoia. Tá aí o roubo que eles praticaram. Como é que alguém fala em milhões se participou de uma quadrilha que fez todos os cálculos, inclusive os cálculos de propinas, em bilhões? Ninguém roubou tanto, ela pertence ao maior esquema corrupto da história, de todos os tempos, em qualquer país, que foi desmontada pela mais eficaz operação anticorrupção da história, também mais eficaz que a Mãos Limpas, que é a Operação Lava Jato, que ela tenta o tempo todo destruir, tá? Ela é ligada a ladrões, ela é quadrilheira, e aí vai censurar alguém que não pode sequer se defender por estar morto. Se o Gugu ganhou dinheiro, ou bastante dinheiro, ganhou pelo talento que tinha e por meios legais. Não participou de nenhuma quadrilha, como foi o caso e é da Gleisi Hoffmann.
Zé Maria Trindade.
É perguntar mesmo, o que, que você tem com isso, né? O Gugu não era só apresentador, ele era um excelente apresentador e um grande empresário. Ele tinha investimentos em vários setores. E investimento é assim, é risco. Você pode quebrar ou ir em frente. A vida empresarial é exatamente assim. Eu convidaria, inclusive, essas pessoas que vivem aí nas tetas do serviço público para saírem aí do Congresso Nacional e irem para a iniciativa privada, para caminhar os caminhos que o Gugu caminhou, calçar os chinelos que o Gugu calçou, para depois fazer esse tipo de crítica. Isso é uma crítica besta, antiga, de que ele gasta muito, é dominador. Ele trabalhou para isso, não é dinheiro ilegal. O grande debate, o que a gente fala aqui, fala mesmo, é sobre roubo, sobre corrupção, sobre dinheiro público. O dinheiro privado é dinheiro privado e pronto. Não quero nem entrar em detalhe de qual é o valor. Se é legal, tudo bem. Isso é a regra do jogo, né?
Muito bem. 19 horas e 10 para as 8 já. Vamos fazer mais uma janela comercial?
Ele só registrou que depois de trabalhar numa segunda-feira, qualquer parlamentar brasileiro tem direito a tudo.
Exatamente. Vem aí o rolê de notícia com o Felipe Xavier e Maurício Meirelles. Pois é, um abraço, tamo no pique.
Perfeito. Muito boa noite a todos. Muito bom papo aqui.
Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite, até amanhã.
Informação com opinião.
Os pingos nos is.
Hoje, no Rolê de Notícias.
Vasco não paga o lanche da galera.
E filme de Richthofen mata a pau.
Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Maurício Meirelles.
Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias. Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
Um vídeo do ex-jogador Romário viralizou essa semana. No vídeo, Romário aparece mais pra lá do que pra cá, dançando um quadradinho e depois se joga na piscina. Dá uma olhada.
Eu não vi um baixinho dançando assim desde o programa da Xuxa.
Então, o mais bizarro desse vídeo é ver uma piscina com água limpa no Rio de Janeiro, né? Isso é que eu chamo de funk ostentação.
O ex-governador Sérgio Cabral afirmou que o também ex-governador Luiz Fernando Pezão ajudou a estruturar o esquema de propina da Operação Boca de Lobo.
Isso porque o apelido do cara é Pezão, né? Imagina se fosse Mãozão. Tá ferrado,
ia dar a entender tudo aí. Pra quem acha que a água é a coisa mais suja do Rio de Janeiro, isso daí, na verdade, é pra esconder a ficha dos ex-governadores. Isso tá sujo, sim, de verdade.
E se considerar que os últimos 4 governadores do Rio de Janeiro foram presos, a frase que fica não é o crime não compensa, é o governo não compensa. Neymar desfalca o Paris Saint-Germain ao ficar de fora da partida contra o Nantes após uma lesão na costela.
Peraí. É déjà vu? Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. O ano mudou porque o Neymar fez uma baita festa de aniversário e aí no dia seguinte mete um atestado. Sem falar que o carnaval tá chegando e pela sexta vez o Neymar deu um azar e o zagueiro... Pelo sexto ano, machuca ele. Eu não sei porquê, mas o Neymar só se machuca antes do carnaval.
Acho que carnaval dá azar pro Neymar.
Ele precisa se benzer.
Tem sorte. Não,
tem uma coisa meio. Não sei, Felipe.
Mas a Sapucaí cura.
Na hora ele começa a melhorar.
Cura?
Eu não quero falar nada, Felipe. Por favor, fale você.
Não, falando sério, se o presidente do Paris Saint-Germain fosse o Dr. Pimpolho, já mandava: Neymar, pode passar no RH da empresa que você tá demitido, meu. Vai se fuder, meu.
Você que é o Dr. Pimpolho?
Não, eu só imitei o cara.
Caraca, dizem que no aniversário o clima esquentou entre o jogador Neymar e a cantora Maraísa, que é a versão tanto faz da Maiara. Mas, como todos sabem que a Maraísa está em um relacionamento, tudo indica que ele estava afim mesmo, era da Maiara, ou da Maraísa? Eu já não tô entendendo.
É, questionado, Neymar disse que não estava tão bêbado assim e que não pegaria nenhuma das quatro. Foram divulgados os trailers dos dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Os filmes contam versões diferentes da mesma história sobre o assassinato dos pais de Suzanne von Richthofen. Um na versão de Suzanne e o outro na versão do ex-namorado Daniel Cravinhos. Os filmes serão lançados simultaneamente e serão exibidos em sessões alternadas.
Lembrando que este filme tem censura, o que é uma ironia. Um filme da Suzanne Richthofen, você só pode ir acompanhado dos pais.
É, para saber o gênero do filme, tem que saber se eles mostraram a cena da Suzanne sendo liberada para sair da cadeia no Dia dos Pais, né? Porque senão vira comédia.
É, e não importa se o filme é bom ou ruim, o que importa é que se você for pai ou mãe, eu recomendo assistir com olhos bem abertos. Não durma durante a sessão. Próxima notícia. Em evento presidencial na cidade de São Paulo, o governador João Dória dá o migué e evita encontro com o presidente Bolsonaro.
O Dória, ele tá parecendo os amigos da Regina Duarte, né? Depois que ela entrou pro governo, os caras não querem mais aparecer na foto do lado dela.
Pois é, daí chama-se oportunista. Enfim, mas eu acho que também tá certo o Dória não querer aparecer ao lado do Bolsonaro, porque nem é época de eleição, deixa pra aparecer mais pra frente, fazer as flexões, relembrar da amizade que ele tinha com o Bolsonaro.
Não, o pessoal tá evitando tanto o Bolsonaro que parece até que é ele que tá com o coronavírus, né? Próxima notícia. Por decisão da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a Igreja Universal foi condenada a devolver uma doação de R$ 19.800 para um casal de idosos que tinham pago à igreja em busca de milagres. Beleza.
Aí funcionou o milagre, funcionou, você pode ver. Lógico que funcionou o milagre, né? Só de ver uma igreja devolvendo o dízimo pra alguém, isso é o quê? Milagre é o nome.
O idoso que tinha feito a promessa pra ganhar a causa, né? Agora ele vai ter que pagar, provavelmente, R$ 19.000 pra quem ajudou ele a ganhar a promessa, pra outra igreja, né, no caso. Crise no time do Vasco. Por falta de pagamento, o fornecedor interrompe o abastecimento de comida no CT do Vasco.
É, que triste, né, cara?
Triste.
Os caras estavam com fome de gol, agora é fome geral mesmo.
É, essa crise no Vasco não é de hoje, né? Já faz um tempinho, uns 70 anos mais ou menos.
Não, 90. Inclusive, eu vou dar a dica aí, pelos últimos jogos do Vasco, eu colocaria os próprios jogadores do time pra levar as marmitas, pois eles estão muito acostumados a entregar em casa.
É, inclusive parece que nos intervalos do treino tem jogador pedindo iFood, mas também não tá dando muito certo, viu? Porque os entregadores são os próprios jogadores que fazem bico por causa dos salários atrasados.
É, ó, torcida do Vasco, Felipe Xavier, não fui eu que falei essa não. Uma clínica em Las Vegas, Estados Unidos da América, está atraindo bastante gente, pois garante que faz uma cirurgia que aumenta em até 15 centímetros a altura de pacientes. Vai ser ótimo pra mim isso, né?
É, Maurício, olha só, pô.
É excelente notícia. É.
Daqui a pouco você já consegue chegar em 1,70, né?
Eu não gostei da piada. Quando a piada é... Quando a vítima é... Enfim, mas assim, eu recebi esses dias no e-mail um anúncio deles pra aumentar 15 centímetros mesmo.
Não, mas é de altura, né? De alturas.
Ah, tá. Aí eu já aceito a piada.
E com essas, o Rolê de Notícias de hoje fica por aqui.
Assista a gente de segunda a sexta-feira, sempre depois dos Pingos nos Is e às 11h30 da manhã depois do Morning Show.
É, inscreva-se no nosso canal também no youtube.com/Rolê de Notícias.
E segue a gente no Instagram, no arroba Rolê de Notícias. Todos os dias tem postagem do programa mesmo que eu falei. Programa. Na íntegra. Pra tu.
Entregar.
Tchau.
Entregar.
Eu falei errado e foi.
Tudo bem.
Vambora? É. Tchau.
Vambora, né?
Vambora.
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 Vambora aqui.
O que você vai fazer?
Vai chover. Não, vai chover, cara. Vou sair rápido antes que tome essa chuva aí.
Vamos que eu vou encontrar o Neymar.
Você vai?
Tá lógico. Obrigado, viu? Já pode desligar a rádio aí, pode ir embora, porque acabou pra gente.
A rádio. Rádio é feminino, né?
A rádio?
A rádio. Muita gente fala a rádio.
Quem fala a rádio?
Não sei.
Tá certo, esse é o Felipe Xavier com drogas, claramente.
Oferecimento Uni Incorporadora. Transformando a experiência.